Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar. Luciano Potter e Kelly Matos.
Bom dia, tudo bem? 10 horas e 9 minutinhos, começando mais um Timeline. Hoje estamos no dia 29 de setembro de 2022. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 30 dias. Hoje é o penúltimo dia do mês de setembro de 2022, primavera o cacete, 18 graus, vento, uma temperatura horrorosa, agora aqui em Porto Alegre, né? Não, quando é que vai começar a primavera, Kelly? Cacete não é mais palavrão.
Não?
Claro, cacete, porrada, não é, né? Baralho é.
Baralho
dá uma escapada ruim, né? Mas algumas palavras deixaram de ser palavrão.
Mas tá frio, olha, queria dizer pra você. Primeiro, se você não saiu de casa ainda, você é um privilegiado, parabéns. Mas, enfim, que deixa essa dica. Eu e tu estamos os dois, né? Trouxemos o casaco aquele que é o da. Parece o bonequinho do Michelin. Porque tá frio, gente.
No caso, a gente conhece só os pneus e os restaurantes.
E no caso, vai chover, então vai ficar pior ainda. Chuva e frio.
Tem algumas pessoas já me citando aqui, dizendo que baralho não é palavrão. É sim. Na Rádio Gaúcha é, galera.
Não, baralho. Desculpa aí. Não dá.
Tem ambientes que a gente pode, tem ambientes que a gente não pode.
Pode, né?
Bola escapa. Se tiver um contexto,
não pode.
Escapa.
Não teve negócio de cartão amarelo, vermelho?
Ah, tem quase todo dia lá. Quando a gente fala no bola, é o bola nas costas da Atlântica, que começa às 11 horas da manhã.
É, mas aqui não pode.
Bom, neste dia, que é o penúltimo dia de setembro de 2022, a temperatura com vento é de 18 graus e o Timeline chega para a nossa imensa lista de patrocinadores. Eu peço desculpa pela falta da minha voz, se deve muito a essa temperatura, né, de primavera. Mas vamos lá, já ouviu falar em energia solar por assinatura? Este é o diferencial. É um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. Basta entrar no site dela, da HCC. hccenergiasolar.com.br para saber mais. Quer dar teu palpite nos esportes? O melhor lugar é a KTO.com. Faz o teu registro e começa a brincar. KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Ontem, quem apostou nas obviedades da rodada foi feliz. Era óbvio que o Internacional não ia ganhar.
Tu disse
e era
isso,
óbvio,
né?
Que o Palmeiras ia ganhar.
Tu disse
então, quem
isso.
Foi na KTO e colocou o óbvio, né, já fez o seu supermercado.
Duas pessoas disseram isso. Antônio Carlos Macedo e Luciano Potter.
Não, sabe, as pessoas às vezes vêm me chamar assim de gênio, Kelly, sobre o Inter. Zero. Absolutamente zero. É só
sabe
observar.
Como é que é o nome disso? Colorado.
É só observar o Internacional.
E Colorado, não esse que nasceu nos anos 2000, né? Porque 2006, aí o povo se iludiu.
Não,
e tal.
Claro, claro.
Tem que ser, eu não sei o ano que tu nasceu, eu sou da década 7, de 90, entendeu? Então eu sei o que é estar lá na Copa do Brasil com Juventude e acontecer o que aconteceu.
4-0, portão 8, aquela coisa toda. Os colorados ficam bravos com a gente.
Né? É, mas é que é dado de realidade.
É que é realismo, ele é muito duro na política e no futebol. As pessoas não estão preparadas para o realismo na política e no futebol.
As pessoas querem acreditar naquilo que gostariam que acontecesse.
Exatamente.
A nossa tendência é acreditar que a gente vai ganhar na Mega Sena, né? É a nossa, isso é humano. Isso não é, mas é porque a pessoa é malvada. Não, isso é humano.
Agora chegou em 300 milhões, é quando eu começo a brincar na Mega Sena.
Ah, eu já tô jogando. Acertei um número.
Acertou um número? Falta 5.
Vamos lá, né?
Vem pro Play até 12 de outubro, tem diversão pra todo mundo. Liga o Iguatemi de Porto Alegre e Fiat Week. Ela foi prorrogada até amanhã, 30 de setembro. Aproveite, porque olha só, tem um Fiat Pulse Drive Turbo com pronta entrega e taxa zero. Tu vai dar, Augusto, uma entrada de R$77.203. Depois mais 18 parcelas de R$1.935. Faz a conta, é taxa zero. Consulte as condições. Juntos salvamos vidas. Também com a gente, Essential Care, há 15 anos prestando serviços de assistência e internação domiciliar com a máxima atenção. Tem um número da Essential Care que é 992-15-5544. 992-15-5544. Também com a gente, Uniprime, cooperativa de crédito sólida na atuação, Prime no relacionamento, que é o novo slogan meu e da Kelly. Sólidos na atuação, Prime no Relacionamentos, eu, Kelly, e Uniprime, o nosso novo parceirinho aqui, a nossa nova parceirinha aqui.
Que frase, né?
Girando
Olha,
Sol,
Uniprime, arrasou.
Vale pra tudo, né? Participe da promoção Dinheiro no Bolso, celular na mão com a Girando Sol. Com a RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes. Baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. Para baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone é Rec, R-E-K, Pay, inglês, P-A-Y. Também com a gente, Must Be Ótica, estilo, tecnologia e conforto em dobro é na Must Be. Clínica Alpha Man, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Corém RS, enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil, reconhece, atua e valoriza. Deixa eu mandar um beijo às enfermeiras, né, às pessoas trabalhadoras do Poço Navegantes, que ontem levei o Federico, meu filhote, de 4 anos de idade, para tomar as vacinas. Da poliomielite, as gotinhas, e a outra que eu escondi dele, que eu falei só na hora, que tinha agulha, né, que era a segunda dose da Covid.
Que amor!
E aí ele entrou em desespero, mas nós seguramos ele ali, deu tudo certo. Beijo para as gurias que estavam lá vacinando
aquelas crianças. Aliás, essa lembrança de Luciano Potter sobre a polio é muito importante. A gente estava falando aqui sobre o que a gente gosta, o que a gente gostaria que acontecesse. A gente não quer jamais que um filho fique doente. E a polio, por a gente não enxergar mais as sequelas, teve uma geração toda que viu o que acontecia, né, com as pessoas que tinham polio, que automaticamente já corria para a prevenção quando veio a vacina, quando veio a proteção. Como a gente não vê mais, é mais difícil da gente acreditar na seriedade. A cobertura vacinal baixou muito. É, e eu até honestamente queria dizer que as pessoas levam para o lado político. Não, tem um movimento mundial anti-vacina. Acho que a gente tem que ser bem honesto.
E de todos os lados. Tem uma galera bicho grilo que não se vacina.
E assim, acho que a gente tem que ser o máximo possível propositivo.
O problema é carregar as crianças, né? Olha, Federico não tem nada a ver com o meu pensamento de qualquer coisa, né? Esse é o problema.
É a proteção dos pequenininhos, gente.
54% das crianças se vacinaram apenas no Brasil contra a poliomielite. Uma campanha que termina amanhã.
Meu Deus, gente, é metade. Pelo amor, tá de graça. Se não fosse de graça, a gente já tá fazendo matéria. Que absurdo, o poder público. Não tá disponível. O governo oferece as vacinas. O Estado brasileiro, como acertadamente faz, oferece as vacinas, é a gotinha, né? A gente cresceu sendo feliz com o Zé Gotinha. Não tem por que não levar o seu pequenininho para vacinar. Lembre alguém, se você não tem criança, lembre alguém que tem que vacinar contra pólio. Faça como o Potter falou, vá lá no posto, não dói nada.
Agora é 54% das crianças e o correto seria 95%. O único estado brasileiro próximo é a Paraíba, que vacinou 86,82% das crianças.
Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. Tá disponível, é gratuito, é gotinha e é proteção. Imagina se você fala assim, Luciano, quer não ficar doente pelos próximos anos? Óbvio, né?
Deixa eu trocar o nome da poliomielite, pode trocar? Claro. Paralisia infantil. É. Sacou? Paralisia infantil. Essa é a proteção.
Jackson. Kelly Potter, bom dia. Bom dia, ouvintes. Estamos com o nosso convidado já na linha, Fábio Giacomelli, que é jornalista e pesquisador em comunicação lá na Universidade de Beira Interior, em Portugal. E por que vamos para lá? Digam vocês agora.
Nós vamos para lá porque Portugal bateu outros países do mundo e é a maior votação brasileira fora do Brasil. A quantidade de brasileiros... Deixa eu mandar um abraço para Eduardo Santos. Eduardo Santos trabalhou nas rádios aqui, né? Trabalhou na 102, enfim, tocou em Ipanema por um bom tempo, um grande trabalhador de rádios, um ser humano...
Grande comunicador, grande entendedor do assunto.
Virou a vida por causa da violência, aliás, em Porto Alegre, virou a vida, pegou os filhos dele, a mulher dele, eles dois, né, foram pra lá. Até os visitei lá em Lisboa, tendo uma vida muito tranquila e serena lá em Lisboa. E ele que cantou essa pedra pra gente. Então, Fábio Giacomelli, como é que está, cara? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui para falar um pouquinho sobre essa grande eleição brasileira e que está ecoando também aqui por Portugal, que, como o Potter bem disse, virou o maior colégio eleitoral do exterior.
Fábio, deixa eu só fazer uma pergunta para ti. Eu estou falando com o Fábio Giacomelli, meu amigo de Twitter?
Ele mesmo.
Esse programa é o
Prometemos que nunca, neste exato momento, a partir de agora, falaremos do Esporte Clube Internacional, fechado?
Fechado, então... combinadíssimo, até porque eu avancei a madrugada aqui pra...
É, bem bom, feito pra ti.
Deixa pra trás.
Bem, a culpa é tua, toda tua, não bota culpa mais.
Ah, não vamos estragar, né? Não vamos estragar. Vamos falar de coisa, vamos falar de voto, vamos falar de como vai ser. Aliás, conta pra gente de cenário, né?
O cenário é o seguinte, né, Fábio? 113% de aumento de brasileiros que podem votar no, em Portugal. Conta mais pra gente desse maior colégio eleitoral fora do Brasil, por favor.
Exato, Potter, Kelly. Bom, é 113% de aumento, como bem disse, Potter, são hoje aptos a votar aqui em Portugal 80.896 eleitores, né? Informação repassada pelo senhor Vladimir Valer Filho, que é o cônsul-geral do Brasil em Lisboa. Então, desses 80.896, 45.273, ou seja, mais ou menos aí 54% das pessoas, votam em Lisboa, que se transformou o maior colégio eleitoral do exterior, passando Boston, passando Miami e também Nagoya, que eram as cidades que antigamente, na eleição de 2018, tiveram os maiores colégios eleitorais no exterior.
Eu achava que era Estados Unidos mesmo, tu falou, né? Miami e Boston.
E era, né?
Sim,
era. Miami e Boston tinham os dois maiores colégios eleitorais em 2018, e agora Lisboa, que conseguiu mais que dobrar o seu número de votantes, passou a ter o maior colégio eleitoral no exterior, 45.273 eleitores aptos a votarem na eleição do próximo domingo.
Tem um detalhe importante, estou vendo agora aqui na CNN Internacional, bom, está passando o furacão Ian, lá na Flórida, né? Não sei como é que vai ser a votação em algumas cidades por lá, Kelly. Talvez ela seja cancelada, a votação brasileira
não
por lá.
Não, porque eu estava ouvindo a Rodaica no Gaúcho Atualidade, realmente é algo que está com potencial e já com execução bastante assustadora.
Exatamente,
né?
Exatamente. Bom, não passou nenhum furacão por Portugal. A gente consegue, Fábio, pegar algum clima de eleição nas comunidades brasileiras? Tipo bandeiras, adesivos, discussões... É uma cópia, né, claro, uma pequena parcela assim, né, de região, do comportamento brasileiro ou aí tem mais tranquilidade na discussão política?
Potter, assim, eu moro no interior, tá? Eu moro numa cidadezinha que se chama Covilhã, ela fica a 280 quilômetros de Lisboa. Então, aqui na Covilhã, a gente tem nichos, tem bolhas, né, de ideologias políticas, mas tudo muito restrito, tudo muito pequeno. Eu sei que em Lisboa, sim, em Lisboa houve caminhadas, em Lisboa houve protestos, em Lisboa houve uma campanha mais fervorosa de ambos os lados, principalmente dos que estão na ponta da eleição. Então, sim, em Lisboa e no Porto, que é o segundo maior colégio eleitoral aqui em Portugal, tiveram alguns atos em maior escala do que foram observados aqui no interior, seja Coimbra, seja aqui na Covilhã, seja em Évora. Os colégios eleitorais do Porto e Lisboa, assim, eles registraram uma onda maior desses movimentos e que não foi visto no interior, apesar de nas nossas bolhas aqui, nos nossos amigos, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem os nossos debates, mas assim, Potter, raramente se vê um adesivo, raramente se vê uma bandeira estendida nas casas das pessoas aqui no interior. Em Lisboa, sim, em Lisboa a gente encontra bastante.
E como que vai... É uma pergunta... Esse programa é um programa ignorante, a gente gosta de falar isso, né? Me explica, porque eu não sei. Eu realmente
essas pessoas
ignorante.
Podem votar para deputado,
como é que funciona,
né? Senador, governador.
Tem que levar aplicativo, você tem que ter avisado antes, fez a mudança, como é que funciona?
É assim, Kelly, como foi até 1º de maio, salvo engano, né, o período para troca de domicílio eleitoral, assim funcionou para o exterior também. Então, quem fez a troca de domicílio eleitoral para Lisboa, Porto ou Faro, que são as três cidades onde se pode votar em Portugal, estiveram aptos a ir a voto agora nesta eleição do dia 2 de outubro. Só que aqui no exterior, no geral, não é só Portugal, isso serve para toda eleição no exterior, a votação é única e exclusivamente para presidente da República. Qualquer outro cargo eletivo não entra nessa conta de eleição.
Vota para presidente, então.
E nada mais, é muito mais rápida a votação, né? De alguma maneira, né? Onde as
é
pessoas...
uma votação que deve durar uns 3 segundos, né, Potter?
Sim,
não mais que isso.
Só.
A comunidade portuguesa abraça a eleição, sabe que existe, né? Nos ambientes que ela vai acontecer, certamente. Desculpa. Mas como é que é? Os portugueses se envolvem, né, de alguma maneira?
Uma coisa que foi muito notada, Potter, nessa última semana, inclusive, que houve o debate aí, CNN, SBT e Estadão, salvo engano, né? Foi transmitido em simultâneo na CNN Portugal. Então, ao vivo, em simultâneo, com comentaristas portugueses e brasileiros, estiveram ao vivo, fizeram o debate, acompanharam o debate, E a imprensa, na sua generalidade, ela acompanha muito a eleição brasileira. Sobretudo porque os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras apontam que o Brasil, por óbvio, é a maior comunidade estrangeira em Portugal, com título de residente hoje, ou pessoas que vivem legalmente em Portugal, são aí 204 mil pessoas, 204.694, num dado do CEF de 2021.
Deixa eu aproveitar para perguntar, aproveitar a tua presença aqui, né? O Potter citou o Edu, mas o que você consegue contar para a gente dessa expressiva massa de brasileiros que está em Portugal? O Potter citou o caso do Edu de tomar a decisão pelos filhos, pela questão de segurança, não sei qual foi o teu caso, mas a gente tem visto realmente muita, muita gente. Aqui nosso ex-colega, o Marques Damásio, foi com a filha, com a esposa, a filha foi fazer faculdade. O que que você consegue traduzir para a gente desse movimento e do cenário que tem aí hoje de presença de brasileiros?
Kelly, eu cheguei aqui em 2014, em novembro de 2014, eu vim fazer o mestrado, uhum, com a intenção de ficar por aqui 11 meses, fazer o primeiro ano do mestrado e voltar para o Brasil. Estou aqui até hoje, 8 anos, completando 8 anos, estou terminando agora o doutorado, como o Jacques falou. E assim, em 2014, quando eu cheguei, já tinha uma massa expressiva de brasileiros, mas não se via tantos brasileiros como hoje. Hoje a gente encontra brasileiros no supermercado, mesmo aqui no interior, a qualquer momento, nas ruas, na universidade. Por exemplo, na minha universidade, que é uma universidade muito pequena do interior, uma universidade que tem 8 mil alunos, ok? Ela é expressiva, mas para o interior, comparando com Lisboa e Porto, é uma universidade pequena, uhum, tem aqui quase 1.000 alunos brasileiros matriculados. Nossa. Só para vocês terem uma ideia. Então, houve um fluxo migratório do Brasil para Portugal muito grande, e Portugal mesmo tem apostado nessa ideia de trazer brasileiros. Primeiro, para qualificá-los no ensino superior, e depois para ocupar postos de mão de obra que hoje os portugueses já não querem ocupar. Então tem muitos brasileiros que vêm aqui para fazer aquele trabalho mais pesado, e isso é verdade. E por que que Portugal tem feito isso? Porque há uma evasão de portugueses buscando um salário melhor no centro da Europa. Então os brasileiros chegam e acabam por ocupar esses espaços que outrora eram ocupados por portugueses. O governo português, em contratempo, primeiro, a primeira ação foi: hoje um brasileiro que chega do Brasil, ele pode dirigir aqui em Portugal tranquilamente com a CNH brasileira. Já não é preciso mais trocar ou fazer provas ou qualquer substituição para quem tem as classes A e B, certo? Então já é uma facilidade. E agora está tramitando, teve a aprovação inicial de um visto especial para procura de trabalho. Ou seja, o brasileiro já sai do Brasil com uma pré-autorização para desempenho de atividade remunerada em Portugal, com uma marcação já no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, onde ele vem, tem um tempo, que são 90 dias prorrogáveis por mais 90, para procurar trabalho em Portugal. Conseguindo trabalho, contrato, inscrição na Segurança Social, que é o nosso INSS, né, correlato ao INSS do Brasil, ele se apresenta às autoridades de fronteira e aí sim tem a sua autorização de residência emitida já para ficar aqui e trabalhar de forma legal.
Perfeito, perfeito.
Legal, né? Bacana. E a recepção, Fábio, porque eu já ouvi os dois tipos de relatos. Gente dizendo que os portugueses são muito, muito receptivos e amistosos com os brasileiros, e outros que acham que não, que talvez por ter acontecido esse aumento expressivo, né, essa migração expressiva, já tem uns que acham que está demais. O que que você consegue contar para a gente de percepção sua?
Kelly, mais uma vez eu vou te dizer que há uma dicotomia entre interior e capital. Em Lisboa realmente se percebe mais isso, e eu acompanho muitos brasileiros que relatam isso, que vocês estão aqui para tomar os nossos postos de trabalho, vocês isso ou vocês aquilo, mas só que o próprio governo português diz só os brasileiros, a comunidade estrangeira deixou milhões e milhões para a segurança social portuguesa, então o governo necessita muito do brasileiro aqui por causa da recolha de impostos. No interior, a gente já não nota tanto isso. Por mais que as cidades sejam mais fechadas, mais tradicionais, eu aqui na Covilhã não tenho nenhum relato que eu possa te dizer que eu vivi isso ou que eu vivi aquilo. Sempre fui muito bem recebido pelos portugueses aqui, mas, como te digo, não posso passar pano porque sei que existem, sobretudo nessas cidades maiores como Lisboa e Porto.
Perfeito. Fábio, muito obrigado pelo teu carinho. Acho que a gente vai te contratar de graça para ser o nosso informante das eleições, das maiores eleições fora do Brasil, né, que aconteceram em Portugal neste final de semana. Muito obrigado pelo teu carinho.
Eu que agradeço o convite, fico à disposição quando precisarem.
Chamaremos, né?
Chamaremos.
Tranquilo, Fábio, fiquem à vontade.
A gente vai te dar agora alguns segundos para te desabafar sobre o Esporte Clube Internacional. Vai.
Olha, depois de ter passado a madrugada, Potter, eu acho que eu nem tenho condições de falar depois do...
Eu vou te fazer uma pergunta.
Eu juro que eu nem sonhava com o título,
Mas depois essa era a minha pergunta, se tu estava iludido, sim ou não? Estava,
Não, eu não tinha essa utopia, não tinha.
Perfeito. Então, não tem...
Somos três colorados realistas aqui.
Sem ilusão não há dor. Muito obrigado, Fábio.
Obrigada, eu querido.
Essa voz tranquila e serena vinda lá do interior de Portugal, repetindo, teve um aumento de 113% nos votantes, o que transforma Portugal no maior colégio eleitoral fora, né, do Brasil. Essa voz foi de Fábio Giacomelli, deixa eu pegar o nome inteiro dele. Não, Fábio Giacomelli, exatamente. Deixa eu pegar o cargo dele só, porque é uma coisa bonita. Que Fábio Giacomelli, ele é, me ajuda aqui, tá no outro grupo.
Crédito.
Aqui, jornalista e pesquisador em comunicação na Universidade da Beira Interior, em Portugal.
É legal isso, e acho que a gente, se os ouvintes quiserem mandar aqui, a gente já recebeu mensagens falando, né? A Austrália também tem muitos brasileiros. O Fábio tinha citado Miami, Boston, é verdade, né? Nós tínhamos um integrante do programa, inclusive em Boston, tá chegando a tua água, para trazer as suas impressões, seus relatos. Essa sugestão de assunto, de pauta, veio justamente por um ouvinte nosso, um querido amigo, que é o Edu Santos, contando que lá tem chamado bastante a atenção o fato de ter tanto brasileiro apto a votar, a ponto de ter se tornado o lugar com mais eleitores brasileiros fora, obviamente, do país. O pessoal disse, ó, já dei um emprego de correspondente para esse rapaz. Isso, não remunerado. Nós
a gente oferecemos. A gente faz isso aqui no timeline. Aliás, é maior que muita cidade brasileira. Só que tem um detalhe importante, como disse o Fábio, a votação é apenas para presidente.
Só essa.
Quem está fora do território brasileiro vota apenas a presidente. Não interessa. Ah, não, eu sou do Acre, tô em Lisboa.
Não.
Vai escolher apenas o presidente, não vai votar para senador, nem deputado. Nada.
Voto em trânsito também tem isso, né? Se, por exemplo, se eu botei para votar em trânsito e eu votar em São Paulo, vamos supor eu, Kelly, né? Que não é o que vai acontecer porque eu estarei em Porto Alegre. Você vota para presidente, exatamente. Não tem essa possibilidade de votar nos cargos deputado. E como eu bato sempre na tecla aqui, atenção você que está nos ouvindo, você que está nos vendo em imagens aqui em GZH no YouTube. São 5 cargos para escolher no próximo domingo. Hoje é quinta-feira. Se você não olhou ainda, faça isso. Olhe, escolha. Não terceirize a sua escolha, é sua escolha. Depois não adianta reclamar que não tem passe livre no domingo, porque o passe livre foi aprovado pelos vereadores, os representantes da população. Se você não olha o que o seu vereador eleito faz, você não está contribuindo para a democracia. E mais do que isso, depois não adianta reclamar. Você tem que ficar atento. Como é que pensa esse candidato a deputado estadual? Como é que pensa o candidato a deputado federal? Como é que pensa o candidato ao Senado? Olhe os números, anote. É humanamente impossível, só os supergênios conseguem lembrar de todos esses dados. Realmente é difícil, porque você vai votar para 5 cargos. Primeiro, deputado federal são 4 dígitos, 4 números. Deputado estadual, 5 números. Senador, 3 dígitos, 3 números. Governador e presidente. Então, anota, faz a colinha. Procure saber. Depois, eu sei, a gente reclama. Ah, porque os políticos, ah, porque o fundão, ah, porque não sei o quê, porque a corrupção. Cara, bota a gente lá que você acha que vai combater isso, que você acha que vai ser alguém importante nesse processo. Kelly, eu defendo as pautas do meio ambiente, eu acho que a gente tem que pensar mais em sustentabilidade. Tem gente muito preparada que estudou sobre isso e está como candidato ou como candidata. Não, eu acho que o problema é a segurança, porque a gente está de alguma forma não está organizado para defender o cidadão. Tem gente muito preparada também para atuar nesse sentido. Pense, olhe, escolha, não deixe para depois.
Aquele falou sobre o voto em trânsito, lembrando que brasileiros no exterior, no dia da eleição, não votam. só votam brasileiros residentes no exterior.
Os que moram... Isso, não está viajando, não.
Não consegue votar no exterior, isso. Certo? Uma observação chega aqui. Uma outra observação é... Vem de Londres, de um outro jornalista, o Caio Correia. E ele lembra a gente que tem uma pequena confusão acontecendo na Inglaterra. A única votação na Inglaterra vai acontecer em Londres.
Ah.
Então quem mora em Manchester tem 4 horas para ir e 4 para voltar.
Isso eu não sabia, não.
Em Edimburgo, 7 horas. Então só Londres vai receber a votação lá. Deve ter sido alguma coisa do Tribunal Superior Eleitoral, né? Uma escolha, sei lá. Enfim.
Não sei explicar e dizer por quê. E para outra coisa que eu me lembrei, porque eu fiz a coluna hoje sobre isso, que é... Sabe qual é? Ontem a gente falou que na Rússia a pesquisa aumentou muito de como quebrar a mão. Por quê? Porque as pessoas não querem ir para a guerra. Então, essa pesquisa. Sabe qual é a coisa mais buscada no Google, Potter, de 2 em 2 anos? Pode votar de bermuda? De 2 em 2 anos, o brasileiro.
A resposta é, pode.
Pode. Você pode votar de bermuda, de chinelo. Não pode votar pelado, né, gente? Preferir não. É, vá vestido.
Pode ir com a camiseta do seu candidato.
Pode votar de regata. A regata já é uma coisa que você não deveria usar.
É, regata só quando tá fazendo exercício.
É, né? Mas, enfim, pode. Pode votar de regata. Augusto gosta de regata.
E olha lá.
É, pode votar de regata. Pode votar de
bermuda. Boné de amarreta. Não pode.
É, tem algumas coisas que aí a gente vai entrar no modo
pode
importa,
sim,
né?
Pode
Mas
sim,
pode. Tudo isso é para dizer para você que no dia da eleição, essas não são as coisas mais importantes em que pese o brasileiro pesquisa. O mais importante é você olhar os candidatos, anota, faz a colinha, faz no papelzinho, coloca ali os números. É importante. Ah, mas não muda nada. Muda. O negócio do passe livre que todo mundo reclamou. Você sabe? Você lembra em quem você votou para vereador? Você sabe como é que ele votou? Eu sei. Eu sei como o meu vereador, minha vereadora votou lá. Então presta atenção, gente. Depois não adianta reclamar. Vocês vão reclamar depois. Olhem quem vai votar. E por último, baixa o e-título. É tão fácil baixar o aplicativo no celular. Só pode baixar até sábado. Domingo não pode baixar. Eles têm uma regra para evitar, para cuidar da questão da segurança. Ali fica tudo direitinho. A sessão, a zona eleitoral, a fotinho. Tá tudo bonitinho. Baixa o e-título até sábado. Então tem hoje, sexta e sábado para você baixar o e-título no seu celular. Tu já baixou, Luciano?
Já baixei.
Ah, então
já
tá pronto. Aqui.
Com Soprano, a solução para casa e construção, para acesso e segurança, energia e bem-estar. A gente vai às 10h35 e já volta com o Time 9. Fica aí. Horas e 41 minutos, voltando com o Timeline, numa manhã que tem sol com algumas nuvens brigando com o sol. E a temperatura nessa primavera maravilhosa que começou, cheia de flores e sol e calor, de 19 graus. A sensação térmica é de 17. A gente voltou com Fiat Week, até amanhã, a hora é agora, o seu Fiat 0 km está esperando por você. Vem pro Play, até 12, agora de outubro, tem diversão para todo mundo no Iguatemi, Porto Alegre. KTO.com, gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Vai em KTO.com e HCC Energia Solar, apresentando a energia solar por assinatura. Sem investimento, você economiza até 20% na conta de luz. A gente muda o jazz, Augusto, para Soprano Essential Care, Uniprime, Gerando Sol, RecPay, Must Biótica, Clínica Alphaman, Corém RS. Eu te provei que cancelamento é bom de vez em quando, para dar uma sacudida nos ânimos. Bom dia, Ketra, tudo bem?
Bom dia, Paulo.
Mas tem um chamado antes da Ketra,
só para dar bom dia. Só para dar bom dia.
Porque tem uma informação importante envolvendo eleição.
É o Roger que tá com a gente?
Roger Silva tá com
a gente. Roger, venha com a gente com a informação.
Bom dia, Potter, Kelly, ouvintes do Timeline. A vereadora de Porto Alegre, Nádia Gerhard, acaba de oficializar a renúncia de sua candidatura ao Senado. O anúncio aconteceu agora há pouco em coletiva que segue neste momento em um hotel de Porto Alegre. A gente acompanha por aqui e leva todos os detalhes também em GZH. Kelly, Potter.
Ok.
Menos
a gente
entrevistou,
né?
Entrevistou ela aqui, né? Foi ouvida aqui. A Nádia é candidata na chapa de Luiz Carlos Reis. A gente já analisou...
A Nádia é a comandante Nádia, né? Assim que ela estava se falando.
Isso, ela se apresenta chama... assim, é vereadora, né, na capital. E a gente já comentou aqui brevemente sobre a disputa ao Senado, em que nós temos uma candidatura que, pelas pesquisas, lidera, é uma candidatura do campo político, do espectro da esquerda, e outras candidaturas dividindo votos, agora menos uma, no campo da direita. Então, me parece que esse movimento tem relação com isso, porque aí os candidatos de direita, ou um candidato, que é quem ela vai apoiar, ganha a partir da desistência. A informação, deixa a gente dar crédito aqui, já havia sido antecipada pela colunista Rosane de Oliveira em GZH sobre todo um trabalho feito para que houvesse essa desistência e para que ela apoiasse esse candidato. Então, faltando 3 dias para a eleição, tem uma a menos na disputa. Não é a primeira a desistir, né? A gente já tinha tido a desistência de Ayrton Ferronato, do PSB, mas no caso o partido o substituiu pela candidata Sani, que também veio ao timeline na série de entrevistas.
Agora sim, Catherine, bom dia.
Bom dia, gente. Vamos falar de saúde bucal. É uma reportagem que já está lá em GZH. Fui acompanhar um trabalho de uma ONG que leva dentistas voluntários para atender crianças e fui questionar como é que é o acesso das pessoas que precisam do SUS, que não têm condições de bancar uma consulta odontológica, como é que funciona. E aí chama a atenção que, por exemplo, o tratamento de canal, que é uma coisa super comum, né? Leva até 4 anos aqui em Porto Alegre.
4 anos?
Exato.
Aí o canal já virou um rio.
Exatamente, é isso que acontece, né, Potter? Muitas pessoas, inclusive eu vou trazer uma história daqui a pouquinho, as pessoas perdem o dente, né, porque é muita gente esperando. Pra você ter uma ideia, a gente teve acesso à fila de agosto. No total, assim, quem precisava de um tratamento odontológico, eram mais de 17 mil pessoas na fila aqui em Porto Alegre. Quase metade delas, 8.498, precisavam de endodontia, que é o tratamento de canal normalmente, né, pra curar aquela infecção na raiz do dente. E essa espera é muito longa, porque foram ofertadas, por exemplo, para agosto, 531 vagas de primeira consulta. Isso já é o dobro em relação a julho, mas leva anos, como a gente pode ouvir na fala da Caroline Schirmer, que é a diretora de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Vamos ouvir um trechinho dela.
Mas chega até 4 anos, né, dependendo do... Porque ele tem também prioridades. Então, assim, a criança a gente coloca como prioridade, né, pela questão da manutenção do dente em boca, paciente gestante, né, tem alguns critérios que a pessoa acaba passando, né, digamos assim, na frente dos outros. A da endodontia é a maior do município. E por isso nosso todo empenho, né, assim, para a gente conseguir diminuir. A gente vai entrar... Não tem como nossos recursos, os CELS, né, que hoje estão atender mais do que a gente já tem, né? Porque, lembrando que a endodontia, ela demora, né? São 4 consultas, pelo menos, assim, todo um tratamento, né, que tem que ser feito, consultas semanais, até, de fato, né, concluir, né, e obturar, que a gente fala, o dente.
Esses CELS que a Caroline está citando são os Centros de Especialidades Odontológicas, que são serviços especializados que têm um investimento federal, têm uma pequena contribuição do Estado, mas são mantidos pelas prefeituras. E não é só para tratamento de canal, tem outras questões, por exemplo, para remover um siso, que tu precisa de uma cirurgia bucomaxilofacial. São 3.349 pessoas aguardando, com apenas 246 ofertas para a primeira consulta. Uma das explicações seria a pandemia, porque os dentistas estavam impossibilitados de atender pelo risco alto de contaminação, mas também tem essas questões dos recursos. E aí a gente foi para uma região que é bem precária, como a Ilha do Pavão, e eu conversei com uma moradora, que é a Sandra Noeli Ferreira, e ela vive justamente isso. Ali a região ainda tem mais uma situação que agrava, porque o posto de saúde deles está fechado há 2 anos. Então eles têm que buscar unidades de saúde do entorno, e ela fala que o tratamento dela começou há 3 anos e ela já perdeu o dente. Vamos ouvir o depoimento da Sandra.
3 anos atrás nós ainda tínhamos o postinho de saúde aqui, tínhamos um tratamento até bom. O fechamento do postinho, a gente acabou ficando sem médico, sem dentista, então nós tivemos que nos ir adaptando a outros postinhos de saúde na redondeza, né, na volta, onde nos aceitassem, né? Aí eu marquei para ser atendida, né? E daí a dentista olhou meu dente, né, fez a triagem e disse que não dava mais para fazer tratamento de canal. Pela demora do atendimento, eu perdi o dente. Então, eu vou ter que extrair o dente.
Que agora tá na luta para conseguir extrair o dente. Mas só para a gente finalizar com uma parte positiva, vamos destacar o trabalho dessa ONG, que é o Instituto Dia do Amor, que levou dentistas e atendeu 15 crianças no último final de semana. E um deles foi um menino, que é o Tylon. Ele estava com cárie lá em GZH, dá para ver o vídeo. Tem a foto do antes e depois dele com os dentinhos pretinhos.
O Kathleen, faz o seguinte, manda a foto para mim, porque a gente vai colocar. Vamos fazer isso agora, ao
vamos
vivo.
Vamos fazer agora.
Porque a gente vai mandar para Giovana e para nossa equipe de transmissão em lives, porque aí você que está ouvindo o timeline e acompanhando lá no YouTube, em GZH, vai conseguir ver essa foto que a Kathleen vai descrever para a gente, porque é impressionante como faz diferença, né? Às vezes a gente pode pensar que é algo banal, que não é de fundamental importância, mas faz uma diferença. Né?
Mandei agora para a Giovana, ela já vai colocar então na transmissão para vocês olharem o antes e depois do Tylon. E vamos ouvir o depoimento dele. Eu peguei ele saindo da consulta todo sorridente. Vamos ouvir.
Como é que foi a consulta?
Foi boa.
Foi boa? O que que tu foi tinha boa no dente?
Só cárie.
E aí agora, como é que tá o sorriso?
Tá bonito.
E tu vai cuidar desses dentinhos em casa agora?
Vou.
O que que tu vai fazer?
Escovar.
Ah, muito bem.
Pra ver como é importante.
Quantos anos?
6 aninhos.
Oh, meu Deus.
E várias crianças ali da Ilha do Pavão. Ali, ó, tá o antes e depois pra quem tá acompanhando a nossa transmissão, né?
Descreve, Luciano, a de cima e a de baixo.
Um dente que parece ter uma casca de feijão e agora todo cuidadinho ali. Tudo bonitinho.
Ele removeu os dentinhos, né, de leite que estavam com cárie. Eles chamam o bichinho do feijão, né? Conversei com várias crianças. E pra elas é normal, assim. Ah, eu tenho o bichinho do feijão, ele deixa o meu dente podre. Então tem todo esse trabalho, assim, das dentistas que vão ali na comunidade. E os especialistas falam isso, né? Que se a criança já tem uma orientação, que às vezes começa na escola, mas se a família também se conscientiza de que é importante escovar o dente, isso é qualidade de vida, né?
Claro.
Porque tu ter a saúde bucal, também tem a questão do sistema de saúde, mas também para as outras funções que a criança vai exercer na sua vida, né, quando virar adulto.
Tem um livro chamado A Estrela Solitária, do Garrincha, escrito pelo Rui Castro, e a Copa de 58, o Brasil perdeu a Copa de 50 e foi mal de 54, perdeu a de 50 no Maracanã, né, e eles fizeram uma super preparação, e um dos itens foi a saúde bucal dos jogadores, porque isso influencia muito em outras partes do corpo, parte muscular, de tendões, né, fora a dor, né? Eles extraíram perto de 100 dentes.
Meu Nossa. Deus!
Outra coisa que eles cuidaram também, doenças venéreas. Os jogadores, todos eles com doenças venéreas. Uma época sem camisinha, enfim, essas coisas todas. Mas foram quase 100 dentes. Fortaleceram os jogadores, né? Tinha um menininho de 17 anos lá, chamado Edson Arantes do Nascimento, que se juntou com outro cara chamado, que tinha um apelido de Garrincha. E Nossa. Aí, ali eles começaram a carreira na seleção, e toda vez que os dois juntos estavam dentro do campo, a seleção nunca perdeu. Mas o tratamento dentário daquela seleção fortaleceu a seleção e ela ganhou a primeira Copa do Mundo.
É importantíssimo,
muito,
né? Tem um caso ali de uma dentista que ela resolveu apadrinhar um menino, porque ele tem o dentinho assim, né? É dentucinho, né? Que a gente chama. E a questão da autoestima, né? Porque ele sofre bullying, ele tem apelidos.
Claro!
Né? E isso mexe com a autoestima da criança. Então, a dentista, o SUS não dá aparelho, mas ela vai apadrinhar, vai bancar o tratamento dele, porque ela sabe que isso vai ter uma influência na qualidade de vida.
A gente
criança.
Pode ajudar pessoas
Sim.
comuns, cidadão comum?
@ Instituto Dia do Amor. Pode contribuir com eles ali, que eles estão na compra de materiais para continuar com o tratamento. Tem criança que vai ter que fazer tratamento de canal também.
Instituto Dia
do Amor.
GZH.
GZH tem lá as 3 matérias. O pessoal também pode pegar os contatos lá da ONG e todos os detalhes.
Ótimo, obrigado, Kathleen Moreira. De Kathleen para Ticiano Osório. Ticiano Osório, um sorriso lindo.
Bom dia.
Às vezes vem alguma série, um filme, não mostra os dentes, fica brabo. Escreve um texto destruindo a obra de arte das pessoas. Mas enfim, esse é o papel de Ticiano no mundo. Como é que tá, Ticiano? Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, tudo bom?
Tudo bem.
Tem tempo pra falar de 2 filmes, então?
Se tu fores rápido, sim. A gente vai até 10h54.
Então tá bem.
Manda bala.
Tá. Começo com Blonde, que estreou ontem na Netflix, né? É um... Não dá pra chamar de cinebiografia, porque afinal ele já parte de a adaptação de um livro que a autora, a Joyce Carol Oates, sempre fez questão de dizer que era uma versão romanceada, né, da vida da Marilyn Monroe. Né? A tese da Joyce lá é que a Marilyn Monroe foi uma mulher que foi vítima de um mundo masculino, né, sempre sendo violentada, sabotada, né, tanto na vida profissional quanto na vida, na vida amorosa, né? Então o filme pesa a mão nesse lado, né? Só que também o recorte que o diretor fez, que é o Andrew Dominik, foi um recorte muito calcado em sexo e sofrimento, né? Como eu botei na minha coluna em GZH. A Ana de Armas está bem, como a Marilyn Monroe, né? Especialmente a voz, ela conseguiu incorporar a voz da Marilyn, mas o diretor acaba mais interessado no corpo da Ana de Armas, né? Inclusive tem algumas cenas muito voyeurísticas para usar um eufemismo, assim, né? E acho que o filme não vai disputar Oscar, não vai... acho que a pretensão era, vamos esse filme fazer para ser um filme do Oscar. Acho que não. Acho que Elvis, que é outra, aí sim, uma cinebiografia, né, de outro ícone do século XX, tem mais chance.
Perfeito. E para acabar, 30 segundos.
Já tá tocando musiquinha. Então, a dica é ir no cinema para quem gosta de... Para quem tem medo de altura ou para quem não tem. Ver um filme chamado A Queda. Se passa quase todo numa torre que fica a 600 metros do solo. Também está na minha coluna em GZH.
Perfeito. Aliás, tudo que o Tiziano vê e escreve está em GZH. Obrigado, Tiziano Osório. Um beijo.
Beijo.
Um abraço, 10h54. A gente volta amanhã, Kelly. Tchau. Beijo.
Tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar.